Fone 999-44-0470.
Temática do dia.
Onze horas com 10 minutos, temperatura em 21 graus em Lagoa Vermelha. Nós estamos com o nosso Temática nesta manhã. Já anunciava antes das notícias da hora, queríamos tratar de assuntos importantes dentro da participação e do assunto educação municipal aqui em Lagoa Vermelha. Entre os assuntos que nós vamos tratar está esse início de período de matrículas, rematrículas e transferências nas escolas municipais, porque a finaleira de ano está chegando. Muito bem, vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje, secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto, Carlos Henrique Bombassaro Júnior. Bom dia, Carlos, bem-vindo.
Bom dia, Rudy, bom dia, ouvinte da tua Rádio Cacique. É um prazer estar aqui conversando com vocês.
Da mesma forma, também diretora-geral de gestão da Secretaria de Educação do município, Flávia Favreto, conosco por aqui. Flávia, bem-vinda, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia, ouvintes, é um prazer estar aqui.
Da mesma forma, vamos lá, começamos com um dos assuntos que pautamos para hoje. Escolas municipais de ensino fundamental de Lagoa Vermelha participaram da aplicação das provas do SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica. Secretário, como é que foi a participação das escolas do município de Lagoa Vermelha na aplicação da prova desse ano?
Então, Rudi, explicar um pouquinho para você e para a população, né? Então, são turmas de segundo, quinto e nono ano que fazem essa avaliação. Segundo ano é por sorteio, então a gente não fez. Então, as nossas escolas fizeram quinto e nono ano. Então, esse índice é o Índice de Desenvolvimento Educacional, né? Ele gera um índice. Então, a gente conversou com as crianças, conversou com os pais. Então, a gente teve 100% de presença, né? Que esse já é um grande mérito, que as diretoras, que a nossa equipe de assistentes sociais fazem as buscas ativas, os nossos diretores. Então, eles fizeram um momento diferenciado para os nossos alunos, para eles se sentirem cada vez mais acolhidos na nossa rede de ensino e para conseguirem fazer a prova. Porque muitas vezes eles ficam nervosos, né? Então, eles não conseguem preencher o gabarito porque ela vem a uma prova pronta, que ela vem aplicadores de fora, né? Então, tem até a rotina, né? Que então, quinto ano, a gente tem uma professora que está sempre na turma e quando vem uma pessoa de fora, então eles também ficam nervosos. O nono ano também, né? Mesmo tendo disciplinas, né? Sendo por área, então uma pessoa fora do padrão deles, também eles ficam nervosos. Então, a gente trabalhou tudo isso aí, o emocional deles, o acompanhamento deles durante todo o processo da prova. E é um trabalho que a gente fez antes, né, para que eles conseguissem chegar agora e fazer a prova da melhor forma possível. Alguns acharam fácil, outros acharam difícil, outros acharam mais ou menos, como eles dizem, né? Mas foi bem bacana esse empenho das diretoras, das professoras, da nossa equipe multidisciplinar, que conseguiu conversar com todos e fez essa busca para que 100% dos nossos alunos realizassem a prova no ano de 2025.
Todos os quintos e nono ano de todas as escolas, Carlos?
De todas as nossas EMEBs fizeram. Uhum. Então, todos fizeram, né? Então, a Leia, Diógenes, João Protásio, Clóvis, Marcílio, Antônio Carlos, todos fizeram.
Todos fizeram. Todas fizeram. E o resultado dessa avaliação? Quando sai?
Ela sai metade do ano que vem, a princípio, né? Pode ser que atrase, pode ser que saia um pouco antes, então agora a gente só depende como é. Ela é nacional, a gente depende das correções, e aí sim eles largam o resultado. E assim que a gente tiver o resultado, a gente vem aqui conversar com você, Rudy. Seja bom ou ruim.
Verdade, não,
a gente precisa vem aqui para conversar.
Com certeza. Flávia, qual é a importância? O que é o SAEB? O que ele traz de informação que é importante para fazer a gestão da educação?
Então, Rudimar, nós temos essas, são duas avaliações principais, essas avaliações externas, a parte daquelas que são as nossas avaliações internas também. A nível de rede, nós também fazemos uma avaliação diagnóstica no início do ano, na metade do ano e no final do ano. O que essas avaliações elas ponderam? Ponderam como está a educação no município. E não só isso, a partir de 2022, elas também compõem a nossa receita, quanto vem de dinheiro para nós. Não só para a educação, mas sim para o ICMS do município. Sim. Então, vai impactar na saúde, na agricultura, em todas as esferas governamentais aqui de Lagoa. Nós queremos agradecer, acima de tudo, os pais e os alunos que participaram. Essa prova a gente sabe que não é tão efetiva porque elas têm um parâmetro já defasado. Veio a base, veio todas aquelas documentações, aquelas normas novas da educação e A base de dados, a base de questões, ela ainda é defasada, né? Não está reformulada ainda. Eles estão reformando devagar. Acreditamos que agora vai casar o currículo com as questões que eles elaboram e mandam para as provas. Mas a parte disso é agradecer mesmo, agradecer as famílias, agradecer as direções, agradecer os alunos que participaram dessa etapa. A parte disso, nós temos a outra etapa que vem agora. Final de novembro, início de dezembro, nós temos o SAERS. Então, essa é uma avaliação estadual, que também vai impactar nos nossos números enquanto município e também vai impactar nas receitas do
E
município.
são para os mesmos alunos, quinto ano e nono ano, o SAERS?
Mesmos alunos.
Mesmos
Segundo
alunos.
ano também.
Segundo
É,
também.
diferentemente do SAEB, que é por sorteio, segundo ano, no SAERS a gente tem a avaliação do segundo ano, principalmente na alfabetização. Então é um índice que está pegando bastante, né, o governo federal e, enfim, para as metas dos seus planos, cada entre os seus planos tem que serem cumpridas essas metas, né? Então, nós aguardamos, convocamos de novo esse empenho da comunidade, esse empenho das direções, dos professores, dos alunos e das famílias, para que tudo corra bem, para que tudo corra da melhor forma. E é esse hábito, cada vez mais essas crianças, esses estudantes vão se habituando com essas provas, né?
Com certeza. E é importante a comemoração que 100% dos alunos fizeram, porque é uma avaliação completa. Porque o aluno que não faz a prova, daqui a pouco faltou aula naquele dia, o aluno que não faz a prova, isso vai interferir no resultado, porque o aluno não fez. Agora não, nesse momento todos fizeram, então vai ser um resultado mais completo, mais consistente, né, Flávia?
Exatamente, nós temos uma preocupação muito grande com essa questão da presença na prova, por quê? Porque o aluno que não comparece, a prova vai estar zerada. Então, vai puxar o resultado dos outros alunos da turma que poderia ser melhor, vai puxar para baixo. Então, é essencial que esses alunos compareçam nas provas. Então, da mesma forma que o município, o estado deve estar fazendo suas mobilizações, né? Porque o estado também faz essas avaliações. Mas é essa questão de todos fazerem a prova. É muito importante para nós.
Secretário, com base nos resultados anteriores, como é que nós estávamos nos resultados no último Saeb, por exemplo, em termos de nota e a projeção agora que se tem, a expectativa que se tem, porque sempre se trabalha para que se melhore a próxima nota, né, Flávia?
Exatamente. Nós ficamos no quinto ano, anos iniciais, a gente ficou um pouquinho abaixo da meta. A meta do Saeb já se extinguiu em 2021. Então, o Sistema Nacional de Educação, ele projetou até 2021 as metas, e a partir de lá nós não tínhamos mais metas enquanto municípios e estado. Então, permaneceu a mesma meta de 2021. Nós tivemos uma defasagem, né, na aprendizagem por conta da pandemia. Recuperamos e fomos recuperando gradualmente. Anos finais, nós atingimos a meta e ficamos além da meta, enquanto município. Enquanto município, falando de rede estadual e municipal, daí não. Mas falando só de rede municipal, sim. Então, nós conseguimos agora recuperar aquilo que nós tínhamos em 2019, e daqui para frente nós temos que ter uma projeção bem maior.
O que se busca é a cada avaliação ir melhorando, né, Flávia?
Exatamente. Não só na meta que é estipulada, mas também nas nossas próprias metas, né?
Muito bem, 11h18, eu vou fazer um intervalo comercial agora, para a gente não misturar o assunto, e depois do intervalo nós vamos entrar nesse assunto que é matrículas, rematrículas e transferências das escolas municipais. Nós estamos finalizando um ano letivo, já projetando o ano de 2026, então a gente vai trazer o próximo bloco de entrevista para falar especificamente sobre esse assunto. Então a gente volta já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você ouvinte da Tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da Tua Rádio Cacique. 549-8418-2145. Ou ligue para o 3358-6909 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Padaria e Confeitaria Filhos do Rei e Lô Calçados. Doce Show. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Churrasco e chimarrão são tradição e cultura. E nas Chimas e Churras, tu encontra tudo para viver isso do melhor jeito. Cuias, tábuas, facas, aventais, grelhas e acessórios que fazem diferença no assado e no mate. Tudo com qualidade de primeira e personalização do teu jeito. Chimas e Churras, a loja que tem a tua cara. Afonso Pena, pertinho da Benoit.
Você busca segurança e confiabilidade em uma farmácia que está sempre ao seu lado? Uma farmácia onde a sua saúde está sempre em primeiro lugar? Isso você encontra na Farmácia Cacique, uma farmácia nossa. Mais de meio século atendendo Lagoa Vermelha e região. Medicamentos, perfumaria e produtos naturais. Farmacêutica responsável para esclarecer todas as suas dúvidas. Farmácia Cacique, 7 de setembro, fone 3358-1510.
Doutor Eduardo Salles Araújo, médico ortopedista e traumatologista, membro titular da SBOT, dores crônicas e articulares, artrose, joelho, quadril e ombro, atende particular e domiciliar, convênios com a Unimed, ViaMed, Pronto Clínica, sindicatos, Sirenor, prefeitura e agora também pelo IP. Passa a atender agora na clínica do pediatra Dr. Leandro, Doutor Eduardo Salles Araújo.
Atenção Lagoa Vermelha e região, conheçam a nova Fisioclin, clínica de fisioterapia. Uma nova estrutura em um novo endereço. Agora estamos na rua Bento Gonçalves, edifício Lombardia, sala 10 ao lado do INSS. Fisioterapeutas Alessandra Durigon e Nayara Adri. Um novo espaço pensado no bem-estar dos pacientes. Fisioclin, agende seu horário pelo fone Whats 99632-7861.
Venha para o Mercado Piva, aberto todos os dias com muitas ofertas. Um local especial e completo para você fazer suas compras. Sempre mantendo a tradição das carnes da melhor qualidade, aquelas do gado do campo. Aberto de segunda a domingo, atendendo aos domingos e feriados até o meio-dia. Mercado Piva, mais que clientes, temos amigos. Na Buarque de Macedo 145, em frente à Academia Summer Fit.
O Esquenta Black Week começou nas farmácias São João. Fralda Hugs Máxima Proteção só R$ 69,90. Kit Cenoura e Bronze FPS 30 Protetor Solar mais Protetor Solar Facial por R$ 39,90. Desodorante Aerosol Monange ou Bozano Leve 2 por R$ 8,99 cada. Kit Dove Shampoo mais Condicionador apenas R$ 22,90. Bora economizar no Esquenta Black Week das farmácias São João.
Brasileirão é na tua rádio Cacique. Dupla Grenal em campo. Nesta quarta às 21h30 o Grêmio recebe o Vasco na Arena e na quinta às 21h30 o Inter visita o Ceará no Castelão. Acompanhe todos os lances pelo 92.7 FM com a tua rádio Cacique. Patrocínio. Elo Calçados apresenta a nova coleção Primavera Verão, cores, tendências e muito estilo para você brilhar na estação. Elo Calçados e Rede Monde, tudo em calçados, tudo em
vermelha. A clínica fica na Avenida Presidente Vargas, 826. Oral Sim. Sorri agora!
O Natal Premiado Benoit começou! 1 milhão em prêmios para você comemorar o fim de ano com tudo! Nas compras acima de R$150, ganhe cupons raspáveis com prêmios instantâneos e ainda concorra a 10 TVs Filco e um Fiat Mobi 0 quilômetro. Natal Premiado é na Lojas Benoit. Consulte o regulamento e o número do certificado de autorização no site benoit.com.br.
Temática. O que acontece é assunto.
Estamos de volta, 11 horas com 26 minutos e a temperatura em 21 graus. Como já acompanhamos na primeira participação, estamos recebendo hoje aqui no estúdio o secretário municipal de Educação, Cultura e Desporto do município, Carlos Henrique Bombassaro Júnior, a diretora-geral de gestão da Secretaria de Educação, Flávia Favreto. Falamos sobre as provas de avaliação do SAEB, do Sistema de Avaliação da Educação Básica, que foram aplicadas recentemente aqui em Lagoa Vermelha. Outro assunto que nós vamos tratar agora vem da questão de matrículas, rematrículas e transferências nas escolas municipais. Por quê? Porque nós estamos encerrando praticamente um ano letivo. E aí tem todo esse período de encaminhamento para o ano letivo de 2026 e de organização. Secretário Carlos, como é que está organizado o período das matrículas, das rematrículas, das transferências? Como é que isso está acontecendo nesse momento de organização de um próximo ano letivo? Bastante trabalho, sem dúvida.
Ah, com certeza. Rudy, então a gente fez um edital de chamamento público, né? É o 01 de 2025. Ele saiu no Boletim Oficial Municipal segunda-feira, o dia 10 de novembro, tá? Que ele fala como é que vai funcionar toda essa parte de matrícula, rematrícula, todas as etapas da educação que competem ao município. Uhum. Então, a gente pensou, né, juntamente com a nossa equipe de secretaria, com professores, a gente conversou também com o Ministério Público, né, que algumas das etapas a gente teria que dar uma reorganizada, uma reclassificação, elencar critérios, né, até para as crianças não ficarem na etapa creche em lista de espera. Então a gente teve que sentou com todos esses órgãos e a gente fez um edital. E esse edital, então, ele contempla alguns critérios, né, entre eles de vulnerabilidade, depois a Flávia vai falar um pouquinho, né, dessas etapas, mas a gente pede que os pais se atentem às datas. A gente fez uma central também de matrículas ali na Secretaria de Educação para a etapa creche, então a pessoa vai se matricular nesse link, vai cair para nós e a gente vai fazer por zoneamento e redistribuição. A princípio é só para essa etapa, tá? Creche, nós queremos ampliar para os próximos anos para todas as etapas que competem ao município, para a gente fazer esse direcionamento e a gente conseguir organizar e reorganizar essa parte de matrícula e rematrícula e transferência. Então vai ter bairros, cada escola pertence a um bairro. Esse link ficou bem fácil o acesso, né? Quem a gente até fala para os pais, se não conseguirem acessar o link, que vão até a Secretaria de Educação, que a gente pode ajudar, que vão até a escola pretendida, que também as diretoras ou alguém vai auxiliar a ajudar a fazer essa pré-inscrição, e aí depois tem também a efetivação na escola, que está tudo descrito nesse boletim oficial. Se alguém não tem internet e também quer o boletim oficial, pode vir na Secretaria de Educação, que a gente também fornece esse boletim para qualquer pessoa da nossa população aí que queira, ou qualquer pessoa que queira ter acesso a esse boletim informativo. Uhum. Então, Rudy, eu vou pedir para a Flávia explicar um pouquinho melhor as etapas e como é que vai funcionar toda essa parte, e aí quem não entender ou tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a Secretaria da Educação, com o secretário Carlos, com a Flávia ou com quem estiver lá, que todos estão aptos a explicar.
Muito bem. Flávia, matrículas, rematrículas e transferências, elas acontecem todas no mesmo período ou para cada coisa um período diferente?
Então, Rudimar, nós temos essas etapas elencadas ali no artigo 33, que uhum. é o cronograma. São o que corresponde esse edital? Rematrícula, transferências e matrícula. A matrícula, ela tem duas hipóteses. Uma que é realizada na escola, outra que é da etapa creche, que é feita pelo link de inscrição. Aham. Porque tem etapa de inscrição, designação de matrícula e depois tem a matrícula efetivamente. Sim. Na escola. Essa é só para a etapa creche. Então, vamos falar da rematrícula, né? A rematrícula é para aqueles alunos que estão na escola e vão permanecer nela. Então, ela acontece lá na própria escola, a pessoa tem que fazer essa atualização de cadastro, sim, tem que ir lá dizer na escola que ele vai permanecer no ano que vem, nessa escola, e ela acontece desde o dia 14 do 11 até dia 19, então, essa semana, né?
Sim.
Precisam os pais irem lá na escola para fazer essa rematrícula. Bom, nós temos depois as transferências, tanto para quem quer ir para outra escola, quanto para quem quer ingressar na escola, numa escola do município.
Sim.
Lá na própria escola que pretende, ou na escola que o aluno estuda e quer e vai ser transferido, que é do dia 24 do 11 até o 28 do 11. Então, essa etapa de transferências. Aí nós temos a questão das novas matrículas. Pré-A, então, por que nós falamos isso? Porque aquelas pessoas que as crianças não foram na etapa creche, a etapa creche ela é optativa, o pai pode ou não levar, depende da estrutura familiar. Então, no pré-A já é obrigatório Então, isso também é uma convocação para que todas as, todos os pais de crianças com 4 anos já sabem que tem que
matricular. Que é obrigatório matricular a criança na escola.
Exatamente. Então, essa etapa de novas matrículas também é lá na escola. Tanto pré-A como primeiro ano, elas são, vai depender da disponibilidade de vagas. Mas toda essa movimentação, que os do quinto vão para o sexto, essa movimentação vai fazer com que hajam as vagas lá dentro da escola. A rede municipal tem uma oferta de ensino muito boa, um currículo estruturado, então a gente pede que os pais vão nas escolas, conheçam a escola e vêm. Essa inscrição para transferência, tanto para ingresso quanto para saída, nós já conversamos, e depois as novas matrículas para a primeiro de 1 do 12 a 5 do 12. Lá na escola pretendida também.
Uhum.
Depois nós temos a etapa creche. A etapa creche vai ter dois momentos. O primeiro momento é aquele que os que já estão em lista de espera nesse ano. O que, que vai acontecer com esta lista deste ano? O que, que acontece? Nós vamos tentar que todos consigam vaga. A gente está desprendendo esforços, é uma prioridade do secretário e do prefeito que a gente consiga realocar todos os que estão em fila de espera. Então, dia 10 do 12 vai sair essa publicação da designação daqueles que nós vamos conseguir contemplar. Essas pessoas vão ir lá na escola de 11 do 12 a 19 do 12 para efetivar as matrículas a partir dessa designação. Então, quem está aguardando na fila de espera 2025...
Tem muita gente na fila de espera, Flávia?
Tem uma lista com mais de 80 crianças.
Nossa, bastante.
E a gente está tentando fazer com que todos consigam,
o seu, lugar.
Vamos fazer um esforço muito grande.
Nesse caso, os pais podem... Ah, eu quero que seja em tal escola ou é onde tiver a vaga disponível?
A gente vai tentar contemplar a preferência,
uhum.
Mas a gente vai ofertar nas vagas, nas escolas que têm disponibilidade.
Que tem disponibilidade, sim.
Então, lá no dia 10, a gente pede que todos os pais olhem lá o portal, no boletim oficial, para que essa olhem qual escola foram contempladas.
Sim.
Tá bom? Muito bem. A partir daí, nós temos a lista de espera por vaga a partir dessa publicação agora. Então, nós não vamos mais publicar a lista de espera agora. Vai sair mensalmente a partir desse edital e por meio desse link. Está ali descrito o link no edital. As diretoras também mandaram para toda a comunidade escolar. E ali é bem específico. Você vai respondendo as perguntas. Não precisa inserir comprovação nenhuma ali nesse momento.
Uhum.
A comprovação, por exemplo, eu inscrevi lá que eu recebo Bolsa Família, ou que tem pai e mãe que trabalha, ou tem, não, o cuidador trabalha à noite, enfim. Todos os critérios elencados ali, eles vão ter que comprovar no ato da matrícula lá na escola, quando houver a designação. São 3 escolas que os pais podem optar, então podem escolher até 3 escolas. Há um zoneamento, então a gente pede que os pais observem quais os bairros que aquela escola abrange, uhum. Para que façam essa seleção lá dentro. Por quê? Não que não possa se inscrever nas escolas que não estão constando ali naquele bairro, mas ele vai ficar lá atrás na fila de espera. Então, a gente pede que ele reside em determinado bairro, olhe quais escolas atendem aquele bairro e se inscreva naquela.
É a preferência do zoneamento.
Exatamente. Uhum. Que a gente fala do zoneamento que vem primeiro.
Sim.
Então, a partir daí, dessa inscrição, cai tudo num banco de dados lá dentro da secretaria, a gente vai fazer a designação da vaga. Ele vai, com a designação, lá na escola efetiva a matrícula.
A matrícula lá.
Lá na designação vai estar lá constando todas as informações que ele dispôs lá ao responder as questões. Então, ele vai precisar levar as comprovações. Por exemplo, eu disse que o pai e a mãe trabalham, né? Eu pontuei mais... E aí eu vou ter que levar a comprovação de renda do pai e da mãe que trabalham.
Que trabalham.
Ah, eu tenho o pai, a mãe e o avô que trabalham. Então, eu vou ter que levar toda essa composição de renda dentro do núcleo familiar.
Muito bem. Flávia, a dificuldade maior de conseguir vaga hoje é para a questão creche. Carlos.
Eu posso ajudar também um pouquinho, sim, nessa parte. Então, Rudy, o que que acontece? Hoje, como a Flávia disse, a gente tem essa lista de mais de 80 crianças, mas ela é uma lista geral.
Sim.
Né? Então, a gente está analisando toda essa lista. Exemplo, nós temos a filha do Rudy que já está em determinada escola, só que ela quer ir para outra escola.
Ela está numa lista de espera.
E ela conta nessa lista de espera.
Sim.
Mas, na verdade, ela não precisa estar na lista de espera porque ela já está matriculada em alguma rede.
Entendi.
Então, a gente vai ter que separar essa lista. Nós vamos ter que ter pelo menos de 2 a 3 listas daqueles que realmente estão, daqueles que realmente estão na rede municipal e querem trocar, daqueles que estão na rede particular e querem trocar. Então, quem está fazendo esse trabalho de busca agora são as nossas 2 assistentes sociais, a Fábia e a Genair. Elas estão olhando toda essa lista ou fazendo busca ativa juntamente com a Secretaria de Educação, uhum, que também está analisando caso por caso de criança para a gente redistribuir nesse zoneamento para que a gente consiga zerar e atingir as metas da educação infantil, que eu acredito que a gente vai conseguir esse ano ainda, Rudy. Uhum. Então, essa lista ela é um pouquinho extensa, mas porque ela pega todas essas crianças. Ela não desconsidera a criança que já está imatriculada e quer em uma determinada escola. Essa criança ela não pode ficar na lista de espera, né? Na geral, porque, sim, ela está matriculada.
Ela já está na escola, só, isso, está aguardando daqui só a pouco uma outra escola que queira mudar, por exemplo.
Uma outra localidade, isso, uhum, aí. Então, eu acredito que a gente vai conseguir sanar tudo isso aí. E é bom relembrar também, como a Flávia falou, os critérios ali de vulnerabilidade, eles vão ser cobrados. A gente vai pedir atualização também. Essa documentação, ela vai ter que ser verdadeira, tem que ser fidedigna. Isso aí. o que ele está falando ali, né, Rudy? Por quê? Porque a gente tem essa lista e a gente tem essa preocupação. Então, nada mais do que os pais serem corretos quando informarem tudo isso e a gente fazer a nossa parte, que é cobrar, para que aquele aluno que precise mesmo estar na escola esteja.
Sim.
E que a gente dê oportunidade para todos os pais, principalmente aqueles que querem trabalhar, mãe, pai que querem trabalhar, né, todos os dias, até para incentivar, né, o trabalho.
Com certeza. E é importante ficar atento aos prazos, né, Flávio? Respeitar os prazos para não dar nenhum transtorno e já garantir aí a vaga do seu filho.
Exatamente, Rudimar. A gente prioriza esses prazos em função de que, por exemplo, os pais não foram fazer a rematrícula, a escola julga que há a vaga.
Sim.
E vai ceder aquela vaga para outra criança ou estudante que está aguardando ali, para ser transferido, ou matrícula nova, enfim. E até para nós nos movimentarmos dentro da secretaria na organização de quadro, de espaço dentro da escola, enfim. Um dado importante que é bom ressaltar, Rudimar também, é a questão do CPF das crianças. As crianças que não têm CPF, nós estamos pedindo aos pais que façam esse CPF, porque nós, para matricular as crianças daqui em 2026... é necessário o CPF. Então, a gente sabe que desde agora, desde o nascimento, eles já saem com o CPF, mas aquelas crianças que ainda não têm, é preciso fazer o CPF. Então, para agilizar o processo, a gente já pede que os pais vão se encaminhando, vão marcando ali no IGP para fazer o CPF dessas crianças.
Muito bem. Nosso tempo estourou, não vai dar tempo da gente conversar outros assuntos, mas a gente vai ter outras oportunidades de atualizar. Qualquer dúvida quanto matrícula, rematrícula, transferência, tem todo esse edital que as pessoas podem buscar na escola, podem buscar na secretaria, é muito fácil o acesso à informação, né, Carlos?
Isso aí, Rudy.
Obrigado pela presença.
Obrigado a você pelo convite e quando precisar, estamos à disposição.
Muito bem, obrigado, Flávia, bom trabalho.
Muito obrigada, Rudimar. Muito obrigada à comunidade escolar toda.
Muito bem, nós vamos para o intervalo, porque já tem mais uma pessoa aguardando para conversar conosco em seguidinha por aqui. Tua
Rádio. Está precisando trocar seu óculos? Passe na Ótica Estrapazon e confira vários modelos. Também trabalhamos com óculos de grau, joias e relógios.